Vamos então para a informação com o Vítor Lenas, para já os títulos. Boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Celebra-se hoje o Dia Mundial da Saúde Mental em Tomar. Efemérides alerta para o impacto das alterações psicológicas na saúde global. A Associação Empresarial da Região de Santarém confirma. O Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, vai presidir a abertura do Nersan Business em Tomar. A Ceceira, no Conselho de Tomar, promoveu no fim de semana o regresso aos tempos medievais com a realização da Feira Medieval. Fechamos com a nota do dia, hoje com a Sérgio Martins.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas. O convidado desta semana é Sérgio Freitas, gerente da empresa Atrativo Panorama. O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
E quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado nas terras altas das regiões norte e centro, ainda pequena descida da temperatura mínima no litoral das regiões centro e sul. Máximas de 19 graus para o Porto, 21 para a Guarda, 24 para Lisboa e Faro, 25 para Coimbra e Leiria, 26 para Castelo Branco e Évora e 27 para Tomar e Santarém.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Nesta segunda-feira, 10 de outubro, celebra-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Para comemorar-se a data e alertar a comunidade para o impacto das alterações psicológicas na saúde, a Farmácia Nova iniciou hoje uma semana com diversos rastreios espalhados um pouco por toda a cidade. A iniciativa prolonga-se até 15 de outubro, contando com a presença de toda a equipa da farmácia. Além dos farmacêuticos, estão também presentes prestadores de áreas de saúde, como a pedologia e nutrição, que complementam a multiplicidade da equipa. Com uma maior incidência estará um grupo de psicólogos clínicos a realizar uma grande variedade de rastreios psicológicos para todas as faixas etárias. Durante esta semana, a Farmácia Nova propõe então um conjunto de atividades desenvolvidas e vocacionadas para públicos específicos, como explicava a reportagem da Hertz, a diretora da Farmácia Nova, Paula Tavares.
A Farmácia Nova criou este evento com base num dia que estamos a celebrar hoje, que é o Dia da Saúde Mental. Aproveitando o Dia da Saúde Mental, achámos conveniente criar aqui uma semana com alguma dinâmica, com vários tipos de rastreios, que projetasse também os serviços da farmácia, como a nutrição, a pedologia, a farmácia clínica. Somos uma equipa de farmacêuticos, vamos estar no terreno também a fazer diagnósticos. E, portanto, no fundo, era esta projeção que nós queríamos dar à comunidade, portanto, em que temos vários tipos de serviços que a farmácia presta em prol da comunidade. No fundo, a parte da saúde mental é fundamental, portanto, para criar, para o bem-estar da pessoa. E, através do bem-estar, não é, nós vamos buscar também o bem-estar ao nível da nutrição, ao nível do suporte plantar, que é a pedologia, ao nível dos cuidados farmacêuticos, como, por exemplo, a autoestima, que é elevada com um diagnóstico de pele. De facto, tratarmos de uma pele, por exemplo, também aumentamos a autoestima. Enfim, vamos tentando unir todos os nossos serviços através deste ponto fundamental, que é a saúde dos nossos utentes, no fundo, o bem-estar dos nossos utentes. Todos os técnicos são da farmácia, com exceção da equipa de psicólogos clínicos, que vêm ajudar a nossa psicóloga clínica, que portanto, faz parte do GEP, que é um gabinete de apoio psicológico que a Farmácia Nova tem, em que promove artigos, por exemplo, que nós colocamos no Facebook, e rastreios, e não só, e consultas de psicologia clínica também. Depois temos a equipa toda de farmacêuticos, que é a equipa da Farmácia Nova, o nosso pedologista e a nossa nutricionista. E somos todos, fazemos todos parte da Farmácia Nova, para no fundo unirmos um pouco os nossos serviços. Portanto, somos uma farmácia, eu acho, completa, porque temos os medicamentos, fazemos aconselhamento dos mesmos e temos ao serviço dos nossos utentes serviços que nos podem que os podem ajudar, que os podem complementar, nesse sentido, com qualidade, que é isso o nosso lema.
A Semana da Saúde Mental vai terminar depois, no próximo sábado, 15 de outubro, no Instituto Politécnico de Marco, com um workshop aberto ao público intitulado A Importância da Saúde Mental no Trabalho. Até lá, há também um conjunto de outras atividades.
Hoje é São Deus, amanhã é um Open Day no Instituto Politécnico, em que iniciamos os rastreios às 10 da manhã, terminamos ao final do dia, portanto, em que está as equipas todas, prestadores de serviço e a equipa da farmácia. Quarta-feira e quinta vamos estar nas piscinas municipais, ou seja, no complexo desportivo. Os rastreios que vão ser efetuados nas piscinas municipais, portanto, no complexo desportivo, é 12 e 13 e são feitos à comunidade, está aberto à comunidade. Vamos privilegiar o nosso protocolo com a Câmara Municipal e com a Liga dos Amigos Bombeiros, que são os parceiros. E na sexta-feira temos a abertura solene na Universidade Sénior, em que vamos apresentar o projeto também, para depois, na semana seguinte, mais uma vez estarmos lá com os nossos psicólogos a fazer rastreios. No sábado, vamos terminar esta semana da saúde mental com um workshop intitulado A Saúde Mental no Trabalho. É da responsabilidade da doutora Inês Simões, psicóloga do GEP, da farmácia, e da doutora Maria João Banazol, psicóloga convidada, que vai realmente proceder a este, na maioria das questões, proceder a este workshop. Portanto, em termos de conteúdos, nós vamos ter a apresentação e a contextualização entre a saúde mental e o contexto laboral, a evolução no mercado de trabalho, Portugal como fonte de recrutamento, a organização dinâmica e competências necessárias, saúde mental no trabalho, estratégias, perguntas e respostas. Este, no fundo, é o contexto do workshop. É dirigido às empresas, convidámos algumas empresas para estarem presentes, e a toda a comunidade que esteja interessada em ouvir, acho que faz todo sentido.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Empresarial da Região de Santarém confirmou esta manhã que o Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, vai estar na sessão de abertura do Nersam Business, o Encontro Internacional de Negócios do Ribatejo, que este ano se realiza em Tomar. Numa nota enviada à redação da ERT, se é ainda referido que esta quinta edição do Nersam Business, que tem vindo de ano para ano a superar as expectativas da Associação, tem já confirmadas a participação recorde de 24 países. A sessão de abertura vai acontecer no dia 24, por volta das 9h30 da manhã, onde o Nersam vai fazer o acolhimento às delegações estrangeiras presentes, através da sua Presidente da Direção, Maria Solmer Rafael, e da Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas. Na cerimónia de abertura, a Associação irá atribuir a cada delegação um responsável, que fará o acompanhamento da mesma até ao final do evento e dará a conhecer a metodologia da realização do encontro. Para além disso, será feita uma apresentação de todas as empresas estrangeiras participantes neste Nersam Business. O Ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, que vai dar algumas palavras de apoio e incentivo aos empresários presentes, terá depois um conjunto de contactos no âmbito desta realização. Neste local preparado devidamente para o efeito, a Nersam tem também um conjunto de profissionais que vão garantir o cumprimento do planeamento de reuniões de cada uma das empresas. Em paralelo a este espaço estão também disponíveis bancas de apoio, de embaixadas, de câmaras de comércio, bem como de outras entidades que poderão ser um importante suporte à realização de negócios.
Rádio Web, a primeira a informar.
O lugar de Aceiceira, no Conselho de Tomar, viveu, no fim de semana, o regresso a tempos medievais. A vila foi palco no sábado e no domingo para a realização da segunda edição da Feira Medieval, que este ano foi antecipada para outubro. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Aceiceira, falou à reportagem da ERTS, momentos depois da inauguração, que aconteceu no início da tarde de sábado, para referir, na altura, que este ano, depois de algumas correções, a iniciativa foi, em muito, melhorada.
Cada vez mais é preciso inovar e melhorar. Portanto, algumas coisas tenham corrido menos bem o ano passado, este ano foram corrigidas. A feira, efetivamente, este ano procurou-se que fosse, efetivamente, melhorasse em termos de quantidade e de qualidade. Este ano, e eu aproveito também para dar os parabéns ao Rancho Folclórico das Lavadeiras da Aceiceira, porque houve esse cuidado, efetivamente, e isso vê-se no facto de se ter procurado equipas profissionais que trabalham nesta área. Efetivamente que isso tem algum reflexo também no orçamento para a feira, mas já se vê essa preocupação de efetivamente haver algum profissionalismo naquilo que se faz. E é isso que se está a assistir aqui hoje.
Foi caro realizar este ano ou não?
É assim, não sendo nós apenas parceiros, e a organização, como já disse, era do Rancho Folclórico, mas rondará uma dezena de milhares de euros, portanto já há aqui algum investimento. O Foral foi ao fim e ao cabo o lançar a primeira pedra e o mote, cujo, portanto, em 2014 nós fizemos os 500 anos do Foral de Dom Manuel, correu muito bem, mas era a comemoração de uma efeméride, não com esta característica de feira. No entanto, a população da feira soube vir aqui buscar e beber, ao fim e ao cabo, a inspiração para criar aqui algo que nos diferencia efetivamente das outras aldeias, e é uma marca que está a começar a surgir, que é a Ceiceira Medieval. Eu nesse aspecto sinto-me grato e orgulhoso de certa forma, porque consegui perceber que às vezes nós, quando fazemos certas medidas, não percebemos o alcance delas. Como existe também o contrário, às vezes fazemos com todas as boas intenções e as coisas não são compreendidas. Neste caso, cedeu por completo aquilo que era a expectativa na altura da comemoração do Foral. Fico muito feliz por isso.
Se referência ainda para as declarações da Presidente da Câmara de Tomar, que presidiu a abertura do certame. Anabela Freitas abordou a importância das parcerias, neste caso com a Junta de Freguesia e com o Rancho da Ceiceira, entidades responsáveis pela organização. A autarca referiu em concreto que o município pretende vender e promover o concelho como um todo.
O que nós pretendemos é vender, entre aspas, o concelho no seu todo. Tomar não é só a cidade, mas é também as suas freguesias. E, efetivamente, o pontapé de saída foi a comemoração do Foral, mas, e muito bem, aqui o Rancho agarrou esta ideia e desenvolveu. E a Câmara, num primeiro momento, deu algum apoio essencialmente logístico. Neste ano já foi candidatado ao apoio ao associativismo e, portanto, para além do apoio financeiro que vão ter através da linha de apoio ao associativismo, foi também dado algum apoio logístico, que é sempre necessário. A Câmara tem os meios e penso que aquilo são as nossas disponibilidades, acho que até nos compete também fornecer este apoio logístico. E aquilo que nós pretendemos é que cada vez mais, ao longo das nas nossas freguesias, hajam pontos de interesse que levem que as pessoas também transitem pelo território todo do concelho. E este é um bom exemplo. A marca de Tomar é a marca templária. E debaixo do chapéu templário existe um conjunto de partes da nossa história que ainda estão por explorar. Mas a porta de entrada tem que ser a marca templária. Se nós estamos a dispersar em marcas, não conseguimos vender o produto. E a história do nosso país está intimamente ligada à história de Tomar. Debaixo do chapéu marca templária, quando queremos dar a conhecer a história do nosso concelho, ela tem que ser dada pelas nossas freguesias todas, porque também temos em algumas freguesias comendas templárias e, portanto, nós conseguimos integrar tudo debaixo do chapéu cidade templária, tem é que se construir a narrativa e é isso que nós estamos a fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
A semana que passou trouxe para a atualidade política em Tomar de novo a discussão de questões relacionadas com o turismo. O assunto foi mesmo alvo de uma proposta apresentada na Assembleia Municipal pelo PSD dias antes e onde, embora acolhendo o apoio da generalidade das bancadas, não deixou de fomentar o debate em torno da mesma, com alguns deputados municipais a questionarem o papel da autarquia nesta matéria. Foi o caso do Presidente da Junta da Serra Junceira, Américo Pereira, que depois de reconhecer que o município tem feito algum trabalho em matéria de turismo, acrescentava, no entanto, que há ainda muito por fazer, apontando igualmente casos que estão a denegrir a imagem do concelho nesta matéria.
Convido-vos a ir ali à rua do Centro Republicano, ver as ruínas romanas. Quem quiser vá lá ver, que é o depósito de lixo. Também ir ao Fórum Romano, que é uma coisa que significa a cidade. Toda a gente concorda com isso, não é? Depois, o edificado histórico, que não tem tido o tratamento devido. Toda a gente sabe que é assim. Quem é que inventou o afastamento dos turistas da cidade quando vão visitar o Convento de Cristo? Vejo a informação da Sra. Presidente e vem lá, ali devidamente discriminado, o número de pessoas que foram visitar o Convento de Cristo. E era bom que nós pudéssemos ter dados para ver quantas dessas pessoas vieram à cidade. Se calhar poucas ou nenhumas. Porquê? Porque inventaram um acesso fora da cidade e a saída fora da cidade. Não sei se isto foi combinado ali com o pessoal das algarvias ou ali da venda da gaita. Se calhar foi. porque se calhar alguém vai montar ali um estabelecimento para ganhar alguma coisa, porque realmente à cidade não vem. E aí a Câmara tem que intervir. A Câmara tem que inverter as coisas. Mas já alguém visitou, por exemplo, a envolvente do castelo, do Convento de Cristo, diz, isto não é da Câmara, mas a Câmara tem que intervir. Está tudo degradado, tudo em ruínas. Tudo cheio de feno por tudo o que é sítio. As pedras a cair. Os plátanos a arruinar as paredes. É claro, nós temos aí os guardiões da cidade. Ai de alguém que mexa numa árvore, nem caia ao castelo. Isso é que é bom. Aqueles plátanos estão a destruir as paredes. Estão a destruir tudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está para breve a abertura de mais um ano letivo na Universidade Sénior de Tomar. As atividades previstas decorrem no âmbito de uma sessão que se realiza na Biblioteca Municipal de Tomar, já no próximo dia 14, pelas 15 horas. Este ano volta a estar disponível um conjunto variado de disciplinas, como História de Tomar, Informática, Pintura, Artes Decorativas, Psicologia, Manutenção Física ou ainda Literatura Portuguesa, entre outras. E à semelhança das suas congêneres, a Universidade Sénior de Tomar funciona em regime de educação não formal, pelo que sem certificação das disciplinas lecionadas. Entretanto, até o dia da abertura do ano letivo, decorrem ainda das 9h30 às 12h inscrições nas instalações da Universidade Sénior de Tomar, situadas no ex-colégio Nuno Álvares, inscrições que se destinam a todos os interessados que contem mais de 50 anos de idade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está em curso desde o início de outubro mais uma campanha de vacinação contra a gripe. No Serviço Nacional de Saúde, a vacina manter-se-á gratuita para os cidadãos com a idade igual ou superior a 65 anos e para as pessoas residentes ou internadas em instituições sem necessidade de receita médica ou de pagamento da taxa moderadora. As vacinas gratuitas foram selecionadas em concurso e são de marcas comerciais que também estão disponíveis em farmácias mediante receita médica e com comparticipação. Maria dos Anjos Esperança, a delegada de saúde do ANSES Médio Tejo, deu conta à ERT da importância da vacina contra a gripe.
E esta vacina da gripe é muito importante porque é uma vacina que nos previne das gripes, previne das complicações das gripes. Está fortemente recomendada para alguns grupos prioritários e que são pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, com doenças crónicas ou imunodeprimidas, e destas doenças crónicas nós realçamos as doenças cardíacas, as doenças renais, que são pessoas que estão a aguardar transplantes, pessoas com sobre quimioterapia, portanto são doentes crónicos ou imunodeprimidos ou então com 6 ou mais meses de idade. Estes doentes crónicos e imunodeprimidos, as grávidas e profissionais de saúde ou outros prestadores. Para algumas pessoas as vacinas são gratuitas e as vacinas gratuitas é para todas as pessoas com idade igual ou superior a 75 anos e pessoas que, independentemente da idade, sejam residentes em instituições, lares residenciais, lares de apoio, centros de acolhimento temporário, cuidados continuados, pessoas apoiadas no domicílio pelos serviços de apoio domiciliário, de acordo com a cooperação com a Segurança Social ou com as Misericórdias, doentes que sejam apoiados no domicílio por equipas de enfermagem das unidades funcionais prestadoras de cuidados de saúde, doentes internados em unidades de saúde dos nossos agrupamentos, mas os nossos agrupamentos, neste caso, não possuem internamento, ou então doentes internados em hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que tenham doenças crónicas ou condições que realmente recomendam a vacina.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
O mundo anda excitado e cheio de ilusões com as eleições americanas e a eleição do secretário-geral para as Nações Unidas. Julga o povo que estes dois cargos são dos mais poderosos no mundo. Nos Estados Unidos da América, o presidente é um administrador de outros poderes supremos. Nos Estados Unidos da América, não é obrigatório o recenseamento eleitoral, pelo que só uma minoria está recenseada e 54% dessa minoria não vota. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos é eleito por muitos poucos, porque o sistema americano está desacreditado de há muito, os ricos não precisam de votar para mandarem, os pobres sabem que serão cada vez mais pobres, só votam alguns das chamadas classe média, os sempre iludidos. O secretário-geral da ONU é isso mesmo, um secretário-geral sem poder. Quem manda na ONU são as grandes potências. A ONU atua no campo internacional, a política internacional não é moral nem imoral, é amoral, ou seja, está fora da moral, pelo que esperar que o humanismo do engenheiro António Guterres vá fazer alguma coisa é estar fora da realidade. Os portugueses ficaram muito ufanos com a eleição do engenheiro António Guterres, como ficaram com a nomeação do Dr. Durão Barroso para Presidente da Comissão Europeia, porque esperam sempre que tais cargos tragam benesses para Portugal. O Peru, o Quénia e o Egito deram cada um secretário-geral para a ONU. Saíram do subdesenvolvimento? A Suécia e a Áustria deram cada um secretário-geral para a ONU. Mas foi por isso que se desenvolveram? Os portugueses têm de entender que não é por compatriotas seus ocuparem cargos internacionais que conseguem o desenvolvimento e são respeitados no contexto internacional. O desenvolvimento é uma luta nacional, regional e local. Tomar é o exemplo de como não se consegue o desenvolvimento local, nem se contribui para o desenvolvimento regional e nacional. Tomar passa a vida a proclamar que o turismo é vital para o concelho, sem nada fazer pelo setor e criando situações surrealistas, como a do processo em torno do Parque de Campismo de Tomar. Pergunta-se, uma terra que pretende ser um mercado turístico não precisa de um parque campismo? A ASA inspecionou o Parque Campismo do Tomar há meses atrás. Daí para cá, o que é que se fez para solucionar o problema? O caso do Parque Campismo do Tomar só é público porque a comunicação social o denunciou, situação reconhecida por vereadores tomarenses. A terminar, felicita-se a Mostra de Cultura Cigana que ocorreu em 7 de outubro, último no Mercado Municipal de Tomar, uma boa maneira de integrar a etnia cigana, mas insuficiente. Pode-se fazer mais pela desejada integração. Aliás, pode-se fazer mais, muito mais, por Tomar.
A nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. Voltamos quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.